Esta é uma leitura do livro O Desenvolvimento Saudável do Ser Humano. Palestras proferidas por Rudolf Steiner e publicadas pela Editora Antroposófica e Federação das Escolas Waldorf no Brasil. Esta é a segunda edição de 2019 e esta é a segunda palestra. O conhecimento do homem como fundamento da pedagogia e da didática. 1. Dornach, 24 de dezembro de 1921. A arte da educação e do ensino a ser abordada nestas palestras baseia-se totalmente no conhecimento do ser humano. No entanto, um conhecimento do ser humano em sentido aprofundado só é possível com base num abrangente conhecimento do mundo, pois o ser humano, com todas as suas capacidades, com todas as forças que traz em si, está enraizado no mundo em geral. E, no fundo, um verdadeiro conhecimento do ser humano só existe quando brota do conhecimento do mundo. Portanto, sempre se pode afirmar que uma época, na questão da educação e do ensino, possui a visão e as ideias resultantes de seu conhecimento do mundo. Portanto, as considerações sobre a questão da educação e do ensino, nos tempos atuais, só podem ser corretamente avaliadas ao analisarmos as respectivas medidas educacionais e pedagógicas da atualidade à luz do atual conhecimento geral do mundo. Nesse sentido, é importante olharmos justamente para um representante da visão contemporânea, para uma personalidade totalmente inserida nas ideias, na cosmovisão surgida no decorrer dos últimos séculos e que foi assumida pela humanidade atual. Ora, não há dúvida alguma de que até entrar na atualidade, a humanidade era, em grande parte, ainda é hoje, especialmente orgulhosa daquilo que, sob a influência do intelectualismo, se é que podemos chamá-lo assim, surgiu na época moderna. A humanidade instruída tornou-se, no fundo, embora nem sempre queira admiti-lo, totalmente intelectualista. Tudo no mundo está sendo considerado pelo instrumento do intelecto, e justamente ao olharmos para os nomes que surgem em nossa memória, ao falarmos do nascimento da mentalidade moderna, nós encontramos personalidades que, por sua fé no intelecto, criaram os fundamentos da moderna filosofia e da moderna cosmovisão. Encontramos nomes como Galileu, Copérnico, Giordano Bruno e outros tantos. E com isso chegamos a ideias que muitas pessoas hoje em dia pensam existirem somente nos círculos científicos. Só que isso não é verdade. Quem hoje em dia realmente conseguir observar imparcialmente o que existe nos círculos mais amplos da humanidade, em termos de impulsos relevantes para a vida, constatará que em toda parte existe uma nuance do pensar científico natural. E nesse pensar científico natural, por sua vez, reside o intelectualismo. As pessoas imaginam que, em relação às representações e impulsos morais, em relação às ideias e aos sentimentos religiosos, possam agir independentemente do que pensam e sentem no âmbito científico. Contudo, em pouco tempo verão que, ao simplesmente nos deixarmos levar, hoje em dia, pelo que está sendo divulgado em grande escala por todos os jornais e obras populares, nós nos entregamos a ideias em que há sempre um eco das ciências naturais. Quem não entende radicalmente que o ser humano contemporâneo se senta à mesa do café da manhã com ideias científicas, à noite vai para a cama com ideias científicas e realiza seus afazeres e educa seus filhos com ideias científicas? Esse não entende a vida, pois acha que está integrado nela de modo totalmente independente do pensar científico. Porém, não é esse o caso. Nós entramos até na igreja com ideias científicas. E ao ouvir as mais antigas e conservadoras opiniões sendo divulgadas no púlpito, escutamo-las com um ouvido sintonizado com a ciência natural. A ciência natural, contudo, vive no intelectualismo. É bem verdade que ela aproveita toda a oportunidade para frisar que baseia tudo na observação, nos testes de laboratório e na experiência exterior. No entanto, o instrumento anímico, do qual se faz uso ao dirigir o telescópio para as estrelas, o instrumento do qual se faz uso ao realizar experiências químicas ou físicas no laboratório, é justamente o elemento intelectualista da alma humana. E o que o ser humano faz da natureza, ele o faz por meio do seu intelecto. Ora, decorre que a humanidade culta do mundo ocidental, justamente em nossa época mais moderna, tem se encantado muito especialmente com os resultados obtidos pelo intelectualismo em prol da civilização em geral. Aprendeu-se a pensar da seguinte maneira. Dois pontos, abre aspas. Épocas mais remotas na evolução da humanidade caracterizavam-se por sua falta maior ou menor de inteligência. Elas se entregavam a representações mentais infantis a respeito do mundo. Agora conseguimos avanços e chegamos a uma concepção inteligente do mundo. Fecha aspas. E chegou-se ao ponto de considerar essa concepção inteligente do mundo como a única dotada de um fundamento sólido. Teme-se ceder ao fantástico, ao abandonar, perdão, o solo do intelectualismo. Quem pensa de acordo com o espírito da época atual, que aliás também foi o espírito dos séculos mais recentes, diz o seguinte. Dois pontos, abre aspas. Eu só consigo chegar a uma verdadeira compreensão da vida baseando-me no intelectualismo. Do contrário, corro o risco de me entregar a ideias fantásticas sobre a natureza e sobre a vida. Fecha aspas. Isto, por um lado, se estabeleceu como uma ideia fixa na época mais moderna. Ora, existe aí algo muito curioso. O que, por um lado, é considerado o aspecto mais valioso, o mais importante para toda a civilização contemporânea, por outro lado, se tornou, justamente na atualidade mais imediata, uma questão, e uma questão principalmente para os que levam a sério a arte da educação e do ensino. Por um lado, é preciso constatar como a humanidade se tornou grandiosa graças ao intelectualismo. E por outro, vendo-se hoje em dia os resultados do intelectualismo na educação e no ensino, constata-se o seguinte, dois pontos. Quando se educam as crianças de modo meramente intelectual, degeneram-se suas habilidades. Degeneram-se suas forças humanas. E é justamente na arte da educação e do ensino que se anseia por colocar alguma coisa no lugar do intelectualismo. Apela-se à índole, ao instinto, Apela-se aos impulsos morais, aos impulsos religiosos da criança. Deseja-se algo que se distancie do intelecto. No entanto, o que é preciso para encontrar o que se procura? É preciso justamente um profundo conhecimento do ser humano, o qual, por sua vez, só pode ser a consequência de um profundo conhecimento do mundo. O modo como o atual conhecimento do mundo pensa sobre a educação fica bem evidente, conforme apontei no início, na obra de uma personalidade bastante representativa. E uma personalidade com essa característica parece ser, se ponderarmos todos os pontos a considerar, Herbert Spencer. Não aponto Herbert Spencer por acreditar que suas opiniões a respeito da educação sejam especialmente relevantes para os pedagogos. Estou ciente de que suas opiniões encontram grande resistência. E por parecerem algo tão leigo, em certo sentido, precisam ser melhor. Precisam, perdão, de melhor elaboração. Mas, por outro lado, Herbert Spencer é uma personalidade que está arraigada, com toda a sua vida imaginativa, no contexto surgido nos séculos mais recentes, em termos de formação geral da humanidade. Se Ralph Waldo Emerson falou de personalidades representativas, tendo indicado uma série de personalidades representativas para a evolução da humanidade, como Swedenborg, Shakespeare, Goethe e Dante, pode-se dizer que, em relação aos tempos atuais, em relação ao que a sociedade moderna sente e pensa, Herbert Spencer é justamente a principal personalidade representativa. Embora as pessoas que pensam de acordo com a civilização moderna o façam segundo sua nacionalidade, com uma nuance francesa, italiana ou russa, pode-se dizer que, além dessas nuances, o que encontramos na maneira de pensar de Herbert Spencer é relevante para toda a sociedade moderna. Menos relevantes são os resultados a que Herbert Spencer chegou em seus numerosos livros sobre os mais variados assuntos. Mas, no fundo, seu modo de pensar está incomensuravelmente presente em todas as atuais pessoas instruídas que estejam influenciadas pelas ciências e que pretendam organizar a vida de acordo com elas. Portanto, aos que quiserem avaliar a postura da elite intelectual frente à pedagogia e à didática, não do restrito ponto de vista da escola em si, mas do ponto de vista cosmopolita, a esses as ideias de Herbert Spencer devem parecer especialmente relevantes. Em sua obra, tudo nasce da ciência natural intelectualista. E quais são as ideias que, em sua obra, nascem dessa visão intelectualista? Herbert Spencer, que obviamente focaliza, antes de mais nada, o modo como o ser humano se desenvolveu paulatinamente dos seres primitivos, o modo como o ser humano agora, em seu estado acabado, se posiciona em relação aos seres primitivos, pergunta-se, dois pontos. Será que hoje em dia nós educamos as crianças, os jovens em geral, de acordo com a mentalidade dessas ciências naturais? E a essa pergunta ele responde, ensimesmado, com um não. Em seu ensaio sobre a educação e o ensino, ele tocou nas perguntas mais importantes da pedagogia atual, como, por exemplo, Dois pontos. Qual conhecimento é o mais valioso? Levanta a questão da formação intelectual, da formação moral, a questão do desenvolvimento físico do ser humano. Contudo, no centro de todas estas considerações, se encontra algo ao qual, no fundo, só conseguiu chegar quem, por assim dizer, pensa em total conformidade com a civilização contemporânea. Ele diz, dois pontos, abre aspas. Hoje em dia, nós educamos nossos filhos para que aprendam a usar seu corpo adequadamente, para que consigam utilizá-lo na vida de acordo com sua constituição. Educamos os seres humanos para que se enquadrem em seu negócio, em sua profissão. Nós os educamos para que consigam tornar-se bons cidadãos. Talvez também os eduquemos de acordo com nossos próprios conceitos, para que se tornem pessoas com determinado comportamento ético e religioso. Contudo, não os educamos para o seguinte, dois pontos. Não os educamos para que eles mesmos se tornem educadores. Fecha aspas. Foi disso que Herbert Spencer, naquela época, sentiu falta em toda a pedagogia e didática. Dois pontos. Do fato de as pessoas não serem, no fundo, preparadas para a arte da educação. Ele expressa isso da seguinte maneira. Dois pontos, abre aspas. Nós educamos as pessoas para que elas consigam fisicamente fazer uso de seu corpo, consigam exercer sua profissão e consigam ser um elo importante nos assuntos de interesse público. Contudo, não as educamos para que se tornem pais e educadores. Fecha aspas. Ora, sendo um verdadeiro pensador baseado nas ciências naturais, ele diz o seguinte, dois pontos, abre aspas. Da mesma maneira como o desenvolvimento físico do ser humano alcança seu auge na possibilidade de gerar descendentes, de ser capaz de se reproduzir, a educação também deveria culminar na aquisição pelo ser humano da capacidade de educar e instruir devidamente as crianças em fase de crescimento. Fecha aspas. No sentido de uma pessoa da atualidade, isto está inteiramente correto. Contudo, a que conclusões Herbert Spencer chega ao focalizar seu olho na prática educacional da atualidade? Ele as expressa com uma imagem drástica que considero muito boa. Ele diz o seguinte, dois pontos, abre aspas. Temos exigências e ideais magníficos quanto à educação, fecha aspas, e Herbert Spencer faz plenamente jus a essas ideias, a essas exigências, a essas regras. Também faz plenamente jus, por exemplo, às ideias de Pestalozzi. No entanto, agora não pergunta: será que tais princípios, tais diretrizes educacionais são teoricamente bonitas, simpáticas? E sim, dois pontos, abre aspas. Como está a prática educacional? O que está acontecendo na escola? Fecha aspas. E para isso, encontra agora uma imagem drástica, dizendo: dois pontos, abre aspas. Suponhamos um futuro arqueólogo que viva, digamos, daqui a 5 ou 6 séculos, e que encontre, mediante a escavação, em busca de documentos e arquivos, o que acontece nos tempos atuais, da mesma maneira como nossos arqueólogos estão acostumados a escavar para descobrir o que aconteceu em épocas remotas. Suponhamos que tal arqueólogo encontre uma descrição da atual prática escolar. Ele então verá que as crianças estão sendo introduzidas, mediante as instruções gramaticais, no domínio da língua. No entanto, o que elas aprendem na gramática, como bem se vê, não contribui com absolutamente nada para o traquejo linguístico na vida. E então se descobre que um grande número de alunos precisa aprender grego e latim, precisa aprender línguas mortas há muito tempo. É assim que se caracteriza o regime educacional de um povo sem literatura própria, ou seja, de um povo para o qual não há muito a aprender e descobrir ao estudar sua própria literatura. Portanto, ele precisa recorrer ao estudo da literatura antiga. E apesar dos muitos discursos sobre a necessidade de a educação preparar para a vida, toda a prática escolar demonstra quão pouco essa escola, no fundo, prepara para a vida. Tudo bem, tal arqueólogo pensará, mas essa não pode ter sido a prática geral no ensino escolar daquela geração. Eu encontrei por acaso. Obviamente, os arqueólogos sempre encontram casualmente os documentos relativos a um ou outro fato. Algo referente à prática escolar na formação de futuros integrantes de uma ordem monástica. Aqui ele estava completando o pensamento do arqueólogo. Fim do meu à parte. É desse modo drástico que se expressa, em todo caso, um homem cosmopolita dos tempos atuais a respeito da impressão obtida ao observar a prática escolar. E ele afirma, obviamente, de seu ponto de vista, que o motivo pelo qual as pessoas com essa formação não se comportam em sua vida adulta como monges alheios à vida tem a ver unicamente com o fato de a vida fazer suas cruéis exigências. Mesmo assim, elas se comportam de maneira pouco habilidosa, pois na verdade foram educadas para serem monges e agora precisam virar-se no mundo. Isto já revela a impressão que a prática do ensino e da educação causa justamente num ser humano cosmopolita desse porte. A melhor maneira de descobrirmos o que nossa visão moderna, e que nos enche de tanto orgulho, pode oferecer ao ser humano para o seu próprio conhecimento, é encontrarmos uma resposta, na vida prática, à seguinte pergunta: dois pontos. Qual é o resultado para o ser humano quanto à compreensão do valor de sua vida própria? Se em toda parte ele está rodeado por ideias oriundas da visão científico-intelectualista da vida, basta refletirmos sobre qual conhecimento do mundo surge com isso para sentirmos e percebermos qual conhecimento do ser humano pode então resultar. Podemos resumir de maneira magnífica, por meio das nossas leis naturais, o que existe na natureza inanimada. Entregamo-nos, inclusive, à ilusão de virmos a conseguir, desta maneira, compreender também o vivo, o organismo. Ora, não quero discursar aqui sobre tais ilusões. No entanto, vale lembrar que, de acordo com a atual civilização, nós efetivamente nos entregamos a ideias que, de preferência, forneçam esclarecimentos sobre o que é exterior ao ser humano. Formamos magníficas representações mentais a respeito dos processos físico-químicos e depois não conseguimos fazer outra coisa senão estendê-las. Embora de início só hipoteticamente, ao mundo inteiro. É certo que já existem hoje em dia muitas pessoas que questionam o direito de aplicarmos a uma visão geral do mundo o que aprendemos no laboratório, o que descobrimos por meio do telescópio e do microscópio. Contudo, o ser humano simplesmente não consegue evitar chegar a essa aplicação. Tampouco consegue evitar que essa aplicação influencie seus sentimentos, suas sensações. A quais conclusões se chega, então, ao estender, embora só hipoteticamente, conforme foi dito, ao começo da Terra e do Universo, e ao fim da Terra e do Universo, as ideias formadas no laboratório e no observatório planetário? Ora, embora hoje a assim chamada teoria de Kant-Laplace tenha sido modificada múltiplas vezes, vale a ideia geral. Dois pontos. Chega-se a um estado primordial da Terra e do Universo, que consiste na conhecida nebulosa primordial. Contudo, a nebulosa primordial só pode ser compreendida quando nos baseamos nas leis da aeromecânica. É assim que, de fato, nós procedemos. Imaginamos um estado primordial da Terra e do Universo, que só pode ser compreendido com base no que aprendemos na aeromecânica. Tal visão não possui nada de conteúdo anímico ou de conteúdo espiritual. Portanto, quando as pessoas, segundo as necessidades de seu coração e de sua alma, tem de imaginar algo diferente, elas chegam a todo tipo de seres divino anímicos e divino espirituais que também estavam presentes além dos supostos acontecimentos aeromecânicos e que, por assim dizer, possuem uma habilidade cósmica para modelar plasticamente ou formar de outra maneira o que existe ali como nebulosa primordial. O ser humano, principalmente o ser humano com suas forças e habilidades anímico-espirituais, não está incluído nessa nebulosa primordial. Ele é, de certa maneira, expulso do modelo criado por essa cosmovisão e por essa filosofia do mundo. Assim sendo, quem estiver totalmente familiarizado com o pensamento de que só a ciência intelectualista fornece certeza, terá, obviamente, grandes dúvidas ao imaginar ainda, além do que considera sensato segundo as leis da aeromecânica, seres anímicos ou espirituais para explicar a origem da Terra ou a origem do universo. Portanto, ao tentar entender hipoteticamente o fim da Terra e do Universo, o ser humano precisa proceder em conformidade com as leis da física. Aí surge em sua memória o assim chamado segundo teorema da termomecânica, segundo o qual as forças vivas são transformadas umas nas outras. Mas quando são transformadas em calor, ou quando o calor é transformado em tais forças, o processo total sempre resulta em calor. De modo que, no final, para todos os processos da Terra, é preciso surgir o estado em que todas as forças vivas existentes se hajam, transformado em forças térmicas. Não restarão outras forças, senão estados térmicos diferenciados. A assim chamada morte térmica irá apoderar-se de tudo. Assim sendo, nós visualizamos o fim da Terra como um grande cemitério onde está enterrado tudo o que os seres humanos produziram em seu âmbito anímico, como ideias intelectuais e morais, como impulsos religiosos. Tudo isso se revela uma ilusão emergindo como uma nebulosa, aliás, menos do que uma nebulosa, no homem, situado entre o início da Terra, que nada contém de humano, e o fim da Terra, que tampouco nada contém de humano. Tudo o que o ser humano é se revela perante essa visão científico-intelectualista como ilusão. Ora, na teoria, esta problemática parece de início algo que poderia ser deixado de lado, como se pudéssemos dizer: isto é simplesmente uma teoria. Só que, embora hoje em dia os seres humanos ainda não percorram todas as etapas existentes entre essa teoria e as sensações ligadas à vida, a humanidade atual percebe em suas sensações existenciais gerais as consequências dessas premissas. Nós pensamos sobre a vida como se a Terra tivesse começado com a nebulosa primordial, sem presença humana alguma, e como se ela caminhasse rumo à morte térmica, quando, por sua vez, tudo o que caracteriza o ser humano será enterrado. As pessoas não têm coragem para se esclarecerem sobre a origem dessas sensações atuais. No entanto, tais sensações se tornam, inclusive, para a pessoa mais simples, determinantes em decorrência de sua divulgação por meio da imprensa e da literatura, penetrando às vezes por caminhos bastante indefiníveis na humanidade mais ampla. É com base em tais sensações que educamos nossos filhos. Às vezes também os educamos mediante ideias religiosas. Mas neste campo nos aproximamos mais ainda de um abismo, pois ao acrescentar ideias religiosas às nossas ideias sobre o começo da vida, o qual também remanesce em nossas sensações, tornamo-nos inverídicos. E o inverídico não se vinga apenas de uma maneira possível de ser captada exteriormente de modo intelectual. O inverídico se vinga por meio de sua própria força interior. Uma inverdade, embora não venha à tona e não possa se revelar, permanecendo apenas no subconsciente, possui um efeito destruidor sobre a vida. Nós ingressamos na inverdade quando não nos empenhamos em obter total clareza sobre a origem das nossas atuais sensações. Fica claramente evidente que nossos conceitos modernos não levam a outra coisa senão à possibilidade de construirmos um conhecimento do mundo em que não há lugar para o ser humano. Observemos o que, com razão, nos enche de orgulho acerca das descobertas científicas. Nós acompanhamos a sequência evolutiva dos seres vivos, começando com os mais primitivos, mais incompletos, passando pelos mais desenvolvidos até no topo, o ser humano, considerado o mais perfeito. Contudo, ao perguntar o que é o ser humano em sua essência, respondemos a nós mesmos dizendo: o ser humano é o ponto final da sequência evolutiva dos animais. É o animal mais perfeito. Não entramos na questão da essência do ser humano. Procuramos somente responder à pergunta: em que medida o ser humano é o animal mais perfeito? É justamente no reconhecimento de tais descobertas que a humanidade moderna avançou mais longe. Ela permitiu que essas opiniões tivessem a mais profunda influência sobre suas sensações. Mais uma vez, me permito citar nesse âmbito Herbert Spencer, pois todo o seu modo de sentir é característico do que se vê em toda a parte atuando no campo da educação, no campo pedagógico, justamente quando as pessoas começam, hoje em dia, a querer realizar reformas no sentido dos pensamentos modernos. Via de regra, elas realizam reformas baseadas nessas ideias alheias ao ser humano. Herbert Spencer, por sua vez, é representativo daquilo que a vida prática nos oferece de todo lado. Herbert Spencer diz, por exemplo, que teríamos de abolir a péssima influência que os adultos, pais ou educadores, exercem hoje em dia sobre as crianças. De tempos mais antigos, nos restou o mau costume de nos irritarmos quando a criança faz algo de errado, de a punirmos, de lhe mostrarmos que ficamos aborrecidos com o que aconteceu. Em resumo, fazemos algo que, de maneira alguma, se justifica pelo que a criança fez. Talvez a criança tenha deixado todo tipo de objetos espalhados em seu quarto. Nós vemos isso como educadores. Ficamos zangados e, quero citar o mais drástico, talvez até cheguemos a castigar fisicamente a criança. Qual é a relação causal? Pois o pesquisador científico precisa investigar a relação causal entre o castigo físico, em que nosso exemplo seria o efeito, e o fato de ela deixar o quarto em desordem. Não há a menor relação. Por esse motivo, Herbert Spencer afirma: precisamos tornar-nos missionários dos processos causais na natureza se quisermos educar corretamente as crianças. Ao vermos, por exemplo, um menino curioso por descobrir como pequenos pedaços de papel queimam ao serem colocados numa chama, precisamos entender que esse menino possui grande interesse em aprender. Não podemos irritar-nos com o perigo de ele eventualmente se machucar ou talvez até incendiar a sala inteira. A princípio, devemos reparar em seu interesse em aprender e tentar fazer, obviamente, da maneira mais sutil possível, com que ele experimente se queimar. E então ele descobrirá, pelo que experimenta, a correta relação causal. Portanto, em qualquer circunstância, devemos fazer com que se evidencie a correta relação causal, tornando-nos missionários da relação causal na natureza. Hoje em dia, se ouvirá por toda parte onde justamente querem realizar reformas que este é o único princípio possível. A quem for imparcial, afirmará, dois pontos, abre aspas. Sim, ele é o único possível, caso nossa sensação básica, científico-intelectualista, seja a única correta. Não resta outra possibilidade senão pensar dessa forma sobre a educação e o ensino, caso a orientação científico-intelectualista seja a verdadeira. Fecha aspas. Contudo, aonde chegamos com toda a arte da educação e do ensino, ao proceder assim até o extremo, tornando-nos totalmente verídicos nesse educar e ensinar? Sujeitamos inteiramente o ser humano, com todo o seu sentir, com todo o seu pensar, ao que acontece nos processos da natureza. E o que ele pensa e sente não é, de certa maneira, outra coisa senão o que acontece na natureza, o que acontece por si, o que acontece mesmo quando o ser humano participa apenas da maneira mais inconsciente possível da natureza. Com isto, o ser humano fica totalmente sujeito à natureza exterior. Ele não se destaca da natureza exterior, tornando-se, de certa maneira, um elo na corrente das necessidades naturais. Aí, os senhores veem o inverso do que mencionei antes. Eu disse que o ser humano é colocado fora do mundo pela moderna filosofia naturalista. Ele é conhecido apenas como o último elo da evolução natural, porém, não mais como ser humano. Ele está sendo excluído, pois nada se sabe a seu respeito. E por nada se saber ao seu respeito, ele é recolocado dentro da natureza. Nem mesmo na prática ele deve ser destacado da natureza, e sim enquadrado na ordem da natureza, na necessidade decorrente da natureza. Deve tornar-se inteiramente um ser que concretize a relação causal. A opinião, os pensamentos sobre a natureza excluem o ser humano. A prática da educação e do ensino coloca o ser humano no âmbito extra-humano. Perde-se o ser humano completamente. Nós só não nos tornamos cientes deste fato porque não possuímos a coragem de fazê-lo. Contudo, hoje em dia, chegamos a um ponto de virada na evolução da humanidade em que precisamos desenvolver a coragem para penetrar até os impulsos primordiais da evolução humana, pois o ser humano precisa, enfim, também sentir o que ele elabora mentalmente. Ora, hoje em dia, é um fato encontrarmos pessoas que, em sua credulidade, olham para os pré-requisitos científicos e afirmam, dois pontos, abre aspas. Simplesmente não se pode ter outras ideias sobre o mundo a não ser, dois pontos, origem da Terra, nebulosa segundo a aeromecânica, destino da Terra, morte térmica, cemitério. No meio, o ser humano que, para sua própria ilusão, nasce do âmbito extra-humano, onde despontam, para enganá-lo, as ilusões das ideias morais, dos impulsos religiosos, de todo tipo de outros ideais, e que, enfim, se vê enganado por tudo isso, porque tudo há de acabar na vala comum do cemitério. Fecha aspas. Uma disposição interior trágica apodera-se então de tais pessoas. No entanto, elas são apenas as que têm de experimentar, de maneira especialmente drástica, o que está acumulado no subconsciente da maior parte da humanidade contemporânea. E é desta disposição interior que surge o que constatamos hoje em dia na civilização em geral. Com essa disposição interior, nós não podemos educar, pois ela está privada de um conhecimento do mundo intenso e suficiente, perdão, intenso o suficiente para progredir até o conhecimento do ser humano. Um conhecimento do ser humano em que este encontre seu valor e sua essência, conforme precisará encontrá-los, se realmente quiser conhecer a si mesmo, em sua existência no mundo. Hoje em dia, nós podemos educar o ser humano de acordo com a necessidade da natureza. Contudo, dessa maneira, não podemos educá-lo para se tornar um ser humano realmente livre. Se o vemos crescer para se tornar um ser humano realmente livre, no fundo isto ocorre Apesar dos nossos métodos equivocados e não em consequência dos métodos acertados. Hoje em dia, não se pode somente pensar sobre o mundo. É preciso pensar sobre o mundo de modo que o pensar se torne paulatinamente uma sensibilidade genérica em relação ao mundo. Pois é das sensibilidades que nascem os impulsos para realizar reformas, para continuar trabalhando. A antroposofia quer ser um conhecimento do mundo que não permaneça no abstrato, que se integre à sensibilidade e desta maneira possa tornar-se a base da pedagogia e da didática. O que nós fundamos há longo tempo no âmbito das ideias já se manifesta na vida exterior atual, como realidade histórica. O ser humano, mediante as ideias sobre o mundo, mediante sua explicação do mundo, foi excluído dele. Há aquilo que se formou nas camadas mais altas da civilização humana, como representação mental, responde hoje em dia o eco dos impulsos de milhões e milhões de trabalhadores. E o mundo civilizado não quer reconhecer a relação existente entre o que ele pensa e a resposta que vem dos sentimentos do proletariado. A espécie de sensação que pode vigorar como uma atmosfera trágica no indivíduo, pelo fato de ele dizer que, abre aspas, os ideais morais e os impulsos religiosos que se manifestam no ser humano são, no fundo, apenas ilusões, presas entre o nebuloso início da Terra e a morte térmica da Terra. Fecha aspas. É o que defrontamos na filosofia de vida de milhões e milhões de proletários. Tal filosofia de vida reconhece como única realidade o que o ser humano realiza e experimenta na vida econômica. A forma que a economia assumiu no decorrer das diversas épocas da evolução da humanidade. A forma de trabalho na vida econômica, a forma de produção dos processos de compra e venda, e a forma como, em virtude desse produzir, comprar e vender, foram satisfeitas as necessidades humanas, eis, segundo essa visão proletária do mundo, segundo essa filosofia proletária do mundo, a única realidade. Por outro lado, o que surge no ser humano economicamente ativo em termos de visão moral, de ideais religiosos, de impulsos artísticos, de ideais políticos, é uma ideologia, é no fundo uma ilusão, uma edificação irreal em cima do unicamente real, ou seja, dos processos de produção. Assim sendo, o que nas mais elevadas camadas sociais da humanidade persiste mais como uma convicção teórica, ou na melhor das hipóteses, ainda como uma convicção religiosa, nas camadas proletárias se tornou não apenas sabedoria prática de vida, mas realidade de vida. Tornou-se o princípio sob o qual se age. É nessa circunstância de vida que o ser humano está integrado. É com base nela que ele deve e quer educar. Contudo, se quiser educar, se quiser ensinar, precisará ser capaz de enxergar sem preconceitos essa vida. É peculiar o fato de justamente o intelectualismo, com a visão científico-materialista da vida em seu bojo, não ter efetivamente conseguido introduzir o ser humano mais profundamente na realidade, e sim, ao contrário, ter conseguido afastá-lo da realidade. Observemos deste ponto de vista filosofias de vida mais antigas. Em todas elas encontramos pensamentos aptos a conectar-se em algum lugar à vida, frente aos quais nunca teríamos a ideia de considerá-los mera ideologia, pois as pessoas simplesmente estavam enraizadas na vida e, portanto, não podiam imaginar que seus pensamentos fossem apenas como fumaça subindo da vida aos céus. Hoje em dia, numa grande parte do mundo culto, essa visão se tornou prática de vida. E a humanidade suspira sob as consequências dessa prática. Contudo, ela ainda não quer compreender que os acontecimentos da Rússia, bem como o que se espalhará cada vez mais pelo mundo afora, são o resultado do que vem sendo ensinado em nossas universidades, do que vem sendo preparado em nossas escolas. Ali se ensina e se educa, mas numa instituição falta a coragem para tirar as consequências, e em outra instituição chega-se às consequências extremas. Não conseguiremos fazer o bom de parar se não insistirmos em alcançar clareza justamente nesse âmbito, a fim de realmente compreender causa e efeito, e se não entendermos que o ser humano está integrado numa realidade na qual ele não conseguirá se movimentar se quiser compreendê-la de modo simplesmente intelectualista. O intelectualismo, como instrumento, não possui força alguma para intervir na realidade. Eu conheci um poeta que já há décadas tinha as mais amargas ideias sobre o que seria do ser humano se ele afundasse cada vez mais no intelectualismo. Na região onde esse poeta vivia, existe uma drástica representação mental acerca de pessoas inteligentes, intelectualistas, dois pontos. Lá, essas pessoas são chamadas de cabeçudas, isto é, imagina-se que elas possuam grandes cabeças no sentido mental. O referido poeta transformou esse conceito numa imagem um tanto drástica. Segundo ele, a evolução da humanidade transcorre de maneira intelectualista. Consequentemente, as pessoas terão cabeças cada vez maiores e as outras partes do corpo serão apenas órgãos rudimentares, braços rudimentares, minúsculas mãos, pernas rudimentares, minúsculos pés. E, finalmente, as pessoas com suas cabeças enormes começarão a rolar. Elas se tornarão grandes bolas, com os apêndices rudimentares das pernas e dos braços. Esse poeta entrou num clima bastante pessimista quanto ao futuro reservado aos seres humanos, caso eles continuem na trajetória do intelectualismo até começarem a rolar. Pode-se dizer que o que se nos manifesta como intelectualismo afasta o ser humano de si mesmo, simplesmente expulsa o ser humano da realidade. Consequentemente, o ser humano enxerga como única realidade o que o proletariado reconhece como tal, dois pontos, aquilo que não se pode negar, pois ou a pessoa se choca com isso. E então, de acordo com o nosso sistema educacional, mesmo quando este quer ser reformista, é preciso arcar com as consequências da relação causal e criar galos na cabeça. Ou, por outro lado, fica com fome e, novamente, sofre as consequências no contexto causal. Aí se enxerga, se sente, se experimenta o real. Claramente. Contudo, não se consegue mais compreender esse real. É curioso que quanto mais o ser humano se afasta da realidade, mais se torna rotundo. Ele já está, embora em sentido figurado, mas com um fundo de verdade, se transformando em tal bola rolante. Será preciso compreender como é criado nas universidades e nas escolas aquilo que nos assusta quando o encontramos na realidade, na vida prática, e que hoje em dia está acontecendo em alta dose. As pessoas criticam o que vem ao seu encontro, mas não sabem que elas mesmas o plantaram. Nos países ocidentais, as pessoas olham para a Rússia revolucionária e acham tudo terrível. Elas não sabem que foram seus próprios professores no mundo ocidental que, em primeiro lugar, plantaram isso. O intelectualismo, disse eu, não é um instrumento com o qual se possa tocar a realidade. Na educação, precisamos tocar a realidade do ser humano. Já que o intelectualismo não é um instrumento com o qual se possa tocar a realidade, surge a grande pergunta: será que na educação podemos empreender alguma coisa de modo intelectualista? Esta grande pergunta está diante de nós no ponto de partida do nosso ciclo de palestras. Temos de apelar a outros recursos do que os oferecidos pelo intelectualismo. A melhor maneira de fazê-lo é aprendermos novamente a ver cada uma das áreas dentro de todo o contexto da vida. Em que, afinal, a humanidade moderna é especialmente grandiosa e pelo que se encanta mais? Ora, por congressos na vida pública. Não por se familiarizar calmamente com a essência de algum assunto, e sim por ir a congressos e lá discutir sobre as coisas, pois o ato de discutir pertence, em última análise, ao intelectualismo. Não se penetra na essência, já se tem a essência e discute-se sobre ela. As pessoas se reúnem e discutem sobre todo tipo de assuntos. A característica dos congressos, ou seja, a prática de discutir, é consequência do intelectualismo e, por outro lado, conduz a um alinhamento do mundo. Portanto, já podemos ter o sentimento de que, no fundo, todos os nossos congressos pairam como algo ilusório acima da realidade. Lá embaixo, na vida real, ocorre todo tipo de acontecimentos, enquanto nos congressos se fazem belos e engenhosos discursos a seu respeito. Não critico os congressos no sentido destrutivo. Acho que nos congressos se ouvem muitos discursos extremamente cheios de espírito. Via de regra, pode-se concordar com o que a pessoa A afirma e concordar com o que a pessoa B afirma, embora seja exatamente o contrário. No entanto, de certo ponto de vista, pode-se também concordar com isso. O mesmo acontece quanto à pessoa C. Na verdade, nos congressos sempre se pode, de determinado ponto de vista, concordar com tudo. Por quê? Porque tudo flutua no intelectualismo, e o intelectualismo nada declara sobre a realidade. Assim sendo, em verdade, nossa realidade atual poderia transcorrer tal qual transcorre, mesmo sem congresso algum. Sem dúvida, poderíamos abrir mão de tudo o que se discursa nos congressos, embora as pessoas sintam a mais sincera e verdadeira alegria por toda a espiritualidade que é desenvolvida lá. pois no fundo tudo é bom. No decorrer dos últimos 50 a 60 anos, nós assistimos às mais grandiosas exposições teóricas nas mais diversas áreas, tendo muitas vezes podido acompanhar a vida, constatado com imparcialidade que essa vida transcorreu no sentido contrário. Por exemplo, quando, algum tempo atrás, em diversos países, se tornou corrente a questão do lastro monetário em ouro, proferiram-se realmente maravilhosos discursos sobre o assunto. Basta dizer que nas câmaras de comércio, nos parlamentos, realmente não falo com sentido irônico, mas seriamente. Ouviam-se os discursos mais engenhosos sobre os efeitos benéficos produzidos por tal lastro em ouro. Especialmente pessoas de enorme perspicácia e inteligência, e também pessoas pragmáticas, comprovavam. Se vier o lastro em ouro, terá de vir também o livre comércio. Um é a consequência do outro. E vejam isto: na maioria dos países que adotaram o lastro em ouro, estabeleceu-se um regime insuportável de barreiras alfandegárias, ou seja, acabou-se a liberdade do comércio. Foi a resposta da realidade, da vida real. A engenhosidade oriunda do intelectualismo disse, mas agora de maneira engenhosa, não quero fazer ironia. O contrário. É preciso justamente ter claro que o intelectualismo extrapola a vida e cria pessoas cabeçudas. É isto o que nos distancia do conhecimento do ser humano, o que nos alheia dele, e que, portanto, nunca pode servir de base para a pedagogia e para a didática. Pois o relacionamento pedagógico, o relacionamento didático, é um relacionamento humano. O relacionamento do professor, do educador com a criança, com o aluno. É desse relacionamento humano que a pedagogia e a didática devem ser obtidas. Isto só pode ocorrer mediante um verdadeiro conhecimento do ser humano. E esse verdadeiro conhecimento do ser humano é o que a antroposofia gostaria de proporcionar. Fim da segunda palestra.